No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
O que trago dentro de mim preciso revelar.
Nessa sexta-feira, 20 de abril de 2018, nós estamos começando mais um Feijoada Completa, a nossa revista eletrônica de todas as sextas-feiras, né? A nossa revista radiofônica de todas as sextas-feiras, onde a gente traz aqui um resumo das notícias da semana no parlamento e também traz muita cultura, muita coisa bacana, né? Nós estamos abrindo o programa aí com o som de Dona Ivone Lara, lembrando, né, que Dona Ivone Lara faleceu no início dessa semana, aos 96 anos. Aliás, ela tinha completado 96 anos no dia 13 de abril e faleceu no dia 16. Então, Dona Ivone Lara trazendo aí a sua música, sua belíssima voz. Aliás, muita gente fala, né, da Dona Ivone Lara como uma grande compositora de samba, inclusive de samba enredo, que ela foi a primeira mulher a ser compositora de samba enredo no Brasil, mas muito pouca gente fala tanto da interpretação dela, da Dona Ivone Lara, intérprete, cantora, e olha, que belíssima voz. A gente está ouvindo aí ao fundo Nasci para Sonhar e Cantar, uma das canções mais lindas aí gravadas por ela, inclusive regravada também por ela própria em outras ocasiões, tanto em parcerias como sozinha, e várias versões aí bacanas dessa música. Nasci para Sonhar e Cantar, portanto, abrindo o nosso programa de hoje, homenageando essa grande dama do samba, Dona Ivone Lara.
Para o seu canto secar,
tanta gente por aí que não terá a metade.
Ao longo de todo esse programa, hoje nós vamos tocar canções, né, de Dona Ivone Lara, vamos ouvir trechos de canções, também canções inteiras, na íntegra, para a gente poder recordar um pouco desse trabalho e conhecer. Quem não conhece o trabalho de Dona Ivone Lara, para ficar conhecendo aí a grande dama do samba nesse programa de hoje. Bom, nós vamos falar no programa Feijoada Completa desta sexta-feira sobre educação. A Câmara debateu essa semana as perspectivas para os próximos anos e a situação atual, o diagnóstico da educação básica no país. Lembrando que a educação básica a gente se refere ao ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio, ou seja, tudo aquilo que não compreende o ensino superior, né? Foi feito um debate aí interessante essa semana a respeito desse assunto. É um assunto polêmico porque, enfim, né, nós temos aí todo esse debate em torno da universalização do acesso ao ensino. Por outro lado, é a perda, né, muito grande de qualidade no ensino. A gente tem o problema da falta de formação, pessoas saindo sem a formação adequada da escola. Aonde isso, né, onde é que está o nó desse problema, onde é que está o gargalo do problema, é o grande diagnóstico que a Câmara procura fazer, que os deputados, os parlamentares procuram fazer, até para poder, de alguma forma, também apoiar o trabalho do Ministério da Educação nesse particular. É preciso, enfim, são necessárias providências nesse sentido, e é o que a gente espera. Bom, tem outros destaques no Feijoada Completa dessa sexta-feira. Gilberto Carvalho já está aqui. Gilberto, boa tarde.
Boa tarde, Edson. Tudo bem?
Beleza?
Joia
demais.
O programa hoje está recheado, hein?
Está recheado e está bonito.
Ótimo.
Está bonito. Então vamos lá com os destaques do nosso programa dessa sexta-feira. Gilberto.
Brasília completa 58 anos amanhã, dia 21 de abril. A capital representou um marco histórico em termos de cidade planejada. Mas será que esse planejamento feito no final dos anos 50 se encaixa no estilo de vida do século 21? Nós vamos saber mais sobre o assunto no programa de hoje. Pretende viajar para Curitiba? Então fique ligado nas dicas de Adriana Magalhães no quadro Atravessar Fronteiras. Ela vai comentar o que a capital paranaense tem de melhor. O Brasil está crescendo? Quem responde é Beto Veiga, no quadro Bolso do Cidadão. E aos 97 anos, morre a sambista Dona Ivone Lara. Vamos conversar no quadro Caldo Cultural com o jornalista que escreveu o livro A Primeira Dama do Samba. E o nosso tempero musical de hoje abre alas para Dona Ivone Lara, não só uma grande compositora, mas que tinha uma bela voz e deixou registradas grandes interpretações.
em cada canto uma esperança, cada tristeza um desejo.
É, em cada canto uma esperança, né? Dorivone Lara interpretando aí mais esse samba belíssimo e a gente ouvindo aí no nosso programa de hoje, né? Em cada canto uma esperança. É muito linda essa canção, que a gente vai, enfim, ouvindo aí alguns trechos. Dorivone Lara, que começou efetivamente a carreira já perto dos 60 anos de idade, quando ela se aposentou com a profissão de enfermeira. Ela trabalhava como enfermeira e era especializada, ela tinha especialização em terapia ocupacional, exatamente. Ela tinha formação e trabalhava, né, na área, e quando ela se aposentou, aí sim, já, embora ela já compunha, mas dedicou a carreira a cantar depois aí da aposentadoria. Então, perto dos 60 anos é que ela começa efetivamente a cantar e a gravar, a registrar suas canções, né? Tanto que o primeiro álbum só saiu no finalzinho dos anos 70, né? Então, e ela que nasceu em 1922. Bom, nosso primeiro tema de hoje do nosso Feijoada Completa é exatamente a educação, né? A Comissão de Educação da Câmara realizou uma audiência pública nessa semana, justamente para avaliar a atual situação da educação básica no Brasil e também as suas perspectivas para os próximos anos, né? O debate foi realizado a pedido do deputado Sérgio Vidigal, que é do PDT do Espírito Santo. O número de matrículas, olha que coisa, o dado terrível, né? O número de matrículas no ensino básico caiu no Brasil, embora a gente tenha aí, não tem uma justificativa muito para isso, né? O número de alunos ter caído, pois é, mas caiu em 2017, seguindo uma tendência que já vem desde 2013, viu? Caindo aí o número de alunos no ensino básico. O que está ocasionando isso? Será que diminuiu o número de crianças na idade escolar? Parece que não, né? Vamos conversar com o deputado Sérgio Vidigal, ele que é o que solicitou essa audiência, até para a gente poder fazer um balanço a respeito desse assunto. Deputado Sérgio Vidigal, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no programa, como vai?
Passa um dia, mês e ano, vai aumentando o deserto, ambição e...
Nós perdemos aí o contato com o deputado Sérgio Vidigal, vamos só aguardar e refazer a chamada. Bom, então, como a gente estava comentando aqui, a educação básica... tem tido então essa queda, né, no número de matrículas desses últimos anos. É muito interessante aí no passado, em comparação com os anos anteriores, a gente teve aí uma redução bastante significativa nesses números. E como está acontecendo, né, essa questão da educação básica no Brasil, todas essas dificuldades que nós temos tido, em função justamente desse aspecto da universalização, mas que também tem trazido ao debate a questão da qualidade no ensino. E essa questão da qualidade uma questão importante, quer dizer, qual é hoje o papel que a escola tem de não só criar cidadãos, porque isso foi uma discussão bastante forte nos últimos tempos, né? A gente precisa criar estudantes que sejam sujeitos de direito, que sejam cidadãos, que tenham uma formação cidadã. Mas, por outro lado, as faculdades, as universidades e a própria profissão que esses jovens vão exercer no futuro, elas cobram conteúdo. É necessário, né, também ter domínio de conteúdo. Como é que se equilibra essas duas coisas? É o grande desafio que a gente tem, né, no Brasil hoje nessa questão. Quer dizer, nos últimos anos a gente tem tido aí essa queda no número de matrículas, o que significa que nós temos o quê? Evasão escolar, né? Então, enfim, né, ao todo são 48,6 milhões de alunos, né, que estavam matriculados no sistema educacional no país no ano passado, né, em comparação com os 48,8 que eram os que estavam em 2016. Ou seja, a gente teve uma redução aí em torno de 200 mil alunos a menos no sistema educacional do país.
Meu sentimento se agita, é a forma mais bonita de empurrar os meus dias. O meu samba principia quando amo de verdade e se vai sem fantasia. Na mais pura liberdade, em cada canto uma esperança, cada tristeza um desejo de ser feliz e ter na vida pensar em sofrimento. Triste, vai mostrar que ainda existe o poder do amor. Hás de alegrar tanta gente aí que desconhece seu valor. Hás de alegrar tanta gente aí que desconhece seu valor. Passa um dia, mês e ano, vai aumentando o deserto. Ambição, inveja, engano, coisas que se vê de perto. Gente que passa no mundo e não deixa uma saudade. Nunca teve alegria, nem um gesto de bondade. Eu me amarro no meu samba e nem o sentimento se agita. É a forma mais bonita de empurrar.
Enquanto a gente aguarda aí o deputado Sérgio Vidigal ou a nossa a outra entrevistada que a gente vai conversar com ela, que é... um especialista que vai falar sobre esse assunto. Vamos saber o que aconteceu na Câmara essa semana. É uma decisão, um debate aí sobre a questão de fumar ao volante. Você tem o hábito de fumar ao volante? Pois é, o Cláudio Ferreira, nosso repórter, cobriu essa matéria aqui sobre a questão de fumar ao volante, um comportamento terrível, mas que, enfim, né, muita gente, tem gente que acaba fazendo, vai dar punição maior. Vamos saber os detalhes aí com o Cláudio Ferreira.
O Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 252, proíbe o motorista de dirigir com uma mão só. A infração é considerada média. O condutor perde 4 pontos na carteira e paga multa de R$ 130,16. Agora, um projeto de lei que está sendo examinado aqui na Câmara prevê punição específica para quem estiver fumando enquanto dirige. Neste caso, a infração seria gravíssima. O motorista perderia 7 pontos na carteira e pagaria R$ 293,47 de multa. O autor da proposta, deputado Euler Cruvinel, do PP de Goiás, explica o que o motivou a sugerir a alteração na lei.
Acontece de vir uma brasa saindo do cigarro, que pode vir a machucar até o corpo mesmo do condutor do veículo, pode cair no chão do carro, pode cair também no banco do carro, ocasionando um incêndio, e o condutor perde o foco da direção.
O professor de economia Adolfo Saxida, da Universidade Católica de Brasília, fez uma pesquisa para saber quais eram os principais motivos de distração dos motoristas enquanto dirigiam. Segundo o estudo, o condutor que fuma com o carro em movimento aumenta em 20% o risco de acidentes. O celular é outro campeão de distração. O professor cita outras causas que alteram a atenção ao volante, mas não acha que uma lei específica pode mudar a situação.
Para homem, ler jornal enquanto dirige e se barbear enquanto está ao volante. Para mulheres, é maquiagem, a mulher está dirigindo e está se maquiando, e por incrível que pareça, crianças no banco de trás do carro tiram mais a atenção da mulher do que do homem. Eu acho que não passa na cabeça de ninguém proibir uma mãe de levar seus filhos para o colégio.
O autor do projeto, deputado Euler Cruvinel, acha que caso a proposta seja aprovada, a fiscalização caberia aos DETRANs. O diretor do DETRAN do Distrito Federal, Silvain Fonseca, diz que não é tão comum flagrar motoristas fumando ao volante. Ele lembra que para que a legislação seja efetiva, será preciso fazer investimentos.
Nós podemos ter leis boas, mas se os estados, o município, não tiverem políticas de Estado que invistam na educação e na fiscalização, ou seja, na prevenção, não terão o efeito que se procura.
Nos últimos 15 anos, outras propostas foram apresentadas tanto na Câmara quanto no Senado para proibir o consumo de cigarro ao volante, mas muitas foram arquivadas. O projeto atual está sendo apreciado pelos integrantes da Comissão de Viação e Transportes e ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Tá aí a matéria do Cláudio Ferreira falando aí sobre a questão de se fumar ao volante. É uma prática que, bom, deveria ser abolida, mas, enfim, né, é complicada essa história. Porque, enfim, né, como é que pode, né, a pessoa... Mas é uma prática comum. Nos Estados Unidos, eu sei, por exemplo, que já o pessoal tem a tradição de usar barbeador elétrico, mais do que aqui no Brasil até, e aí o pessoal tem mania de se barbear ao volante. É um negócio meio louco, né? É um negócio meio maluco a gente pensar que alguém pode querer se barbear ao volante. Mas de fato é o que acontece, né? Enfim, essas são as dificuldades que a gente tem aí com os motoristas que não se comportam bem no trânsito.
Vivo com alegria, pois da nostalgia.
Ah, beleza. Então temos contato com a professora Selma Garrido. A professora Selma Garrido, que vai conversar com a gente então, é a professora Selma Garrido Pimenta, ela que é professora titular sênior da USP e também ela é professora da Universidade Católica de Santos. Professora Selma, muito prazer em tê-la aqui no nosso programa. Boa tarde, como vai? Tudo bem?
Boa tarde, Edson. Tudo bem? É um prazer falar com você e os ouvintes.
Prazer é nosso. Pois é, professora, a gente falando aí a respeito da questão da educação, eu abri aqui o programa justamente comentando dados, né, sobre essa questão da diminuição do número de matrículas, esse censo da educação, esse censo escolar que foi apresentado agora, constatando aí que de 48,8 para 48,6 milhões de alunos matriculados no ensino básico, ou seja, a gente pegando aí, né, infantil, fundamental e médio, no país, a que a gente pode atribuir essa diminuição? Porque a crianças em idade escolar em número menor não é, né?
Então, acho que são vários fatores que nós poderíamos lembrar. O primeiro deles é que tem, de fato, uma redução no número de crianças, de filhos que as famílias estão gerando por conta de vários fatores, principalmente socioeconômicos, de impossibilidade de ter quem cuide das crianças, para os pais trabalharem, etc. Mas acho que esse não é o principal problema. Eu vejo que o principal problema é a imagem que, em geral, se passa da escola para a população e que ali não é um lugar que seja interessante para formar os seus filhos. E diante de uma situação, sobretudo, de condições financeiras muito difíceis, as famílias também parece que não estão colocando no primeiro plano a importância de seus filhos irem para as escolas. E isso fica acentuado quando a própria escola, por sua vez, vem perdendo aquilo que nós chamamos de da pedagogia, a pedagogia está ausente das escolas.
Uhum.
As escolas são muito pobres em termos de formação dos professores, que, por sua vez, também refletem uma situação, essa sim, dramática,
sim,
que é das condições precárias de desvalorização do trabalho docente.
É verdade.
Então, cada vez menos os alunos que fazem um curso de licenciatura, por exemplo, em qualquer universidade, se veem menos atraídos por assumir essa profissão, porque os salários são muito baixos, as condições são precárias. Por exemplo, ele tem que trabalhar em duas, três escolas para receber o mínimo.
Uhum.
As condições de apoio a ele, apoio pedagógico por parte da escola, para que ele tenha um lugar, um espaço para conversar, para discutir sobre as suas dificuldades e encontrar um apoio pedagógico, isso praticamente desapareceu das escolas.
Uhum.
Então, eu penso que esses fatores todos acabam gerando uma certa visão de que a escola, afinal, para quê?
Uhum. É uma coisa interessante, né, professor? Porque a gente pensando, por exemplo, no aspecto dessa relação entre professores e alunos, um professor, evidentemente, além de mal preparado muitas vezes, né, mal remunerado também, é evidente que isso gera uma dificuldade maior. Mas, por outro lado, a gente tem também um problema dos conflitos que a gente vê, especialmente nas escolas públicas, mas nas privadas também isso acontece de um certo modo, mas não tão com tanta ênfase, né, que é esse conflito, né, que existe em sala de aula. Hoje é uma coisa que os professores se queixam muito em que os alunos muitas vezes estão absolutamente desinteressados e talvez, não sei se a questão é método, se a questão é pedagógica, se a questão é material humano, se a dificuldade, enfim, o que acontece que de fato a gente tem nas escolas públicas especialmente uma gama de alunos que não estão nem interessados em aprender e não estão aprendendo. Existe um meio da gente começar a reverter esse quadro na sua avaliação, professora?
Nós terminamos recentemente uma pesquisa com alunos egressos da Universidade de São Paulo, procurando aqueles que ingressaram na profissão e em escolas públicas ou escolas particulares. Muitos trabalham em ambas. E nós encontramos depoimentos de professores mostrando que as condições de trabalho na escola particular, nesse aspecto que você tocou, do desinteresse por parte do aluno, ele é muito maior do que nas escolas públicas. Eles até se referem com uma frase dizendo que se o público pagasse melhor, eles não trabalhariam na escola particular, porque você tem, e aí juntando tanto da escola particular quanto da escola pública, você tem hoje na sociedade um esgarçamento das relações sociais, das relações afetivas, e isso está presente nos alunos de escola, nas famílias de escola pública e da escola privada também, às vezes até em maior escala nessas de classe mais alta, em que o cuidado com os filhos parece que está sendo colocado em segundo ou terceiro plano por parte das famílias.
Uhum.
Então, a família como que delega para a escola,
sim,
que a escola faça tudo.
Exato. Quer dizer, a escola se torna, de um certo modo, uma panaceia, né? A escola vai resolver todos os problemas, inclusive o problema de formação familiar, que muitas vezes é deficitário também, né?
Exato. Então, de valores, não é? De solidariedade. Hoje você tem cada vez mais, sobretudo pelas mídias, um desenvolvimento absurdo da competitividade. Então, vale o que passa na frente do outro, pisando sobre o outro. E esse sentimento da solidariedade, ele está esgarçado em qualquer que seja o nível socioeconômico. Ele se manifesta de formas diferentes, mas ele está presente, fazendo com que a relação professor-aluno fique nesse contexto também ela desvalorizada.
Uhum.
Embora também é importante a gente lembrar que tem várias pesquisas que mostram professores e professoras que conseguem, apesar desse quadro trágico, até eu diria. E por que conseguem? Eu diria que, em primeiro lugar, é porque eles têm um compromisso que foi construído na sua formação universitária, né, com o trabalho docente. Eles compreendem que o trabalho docente faz parte de um contexto mais amplo, de uma política geral mais ampla, e que o trabalho docente tem uma contribuição importantíssima, que é de formar bem as crianças para aprender a pensar, para compartilhar,
uhum,
para trocar ideias, para dialogar, para construir conhecimento e não simplesmente reproduzir aquilo que foi transmitido. Professores que têm uma preocupação em colocar os alunos, vou dizer até, contrariando uma pesquisa bastante equivocada que foi publicada recentemente,
uhum,
que essa pesquisa afirma que os alunos têm melhor desempenho quando não tem filosofia e sociologia nas escolas. Isso é uma tremenda de uma interpretação equivocada, porque ao contrário disso, a pesquisa na Inglaterra de equipes dessas áreas evidenciando que essa disciplina, particularmente filosofia, coloca os sujeitos em condição de trocar ideias, de ouvir o outro, de respeitar a posição de um, de outro, de construir argumento e não simplesmente depositar. Enfim, uma formação sólida de professores que tem possibilitado essa formação e esse trabalho docente.
Agora, a questão é como, né, professora? Porque se a gente tem a gente sabe a importância da filosofia e da sociologia, mas como é que você convence os alunos? Muitas vezes o aluno vem com aquela carga de pensamento que aquilo não serve para absolutamente nada, que aquilo não vai contribuir para a formação dele como profissional no futuro. E muitas vezes o próprio ensino de filosofia e sociologia é dado de maneira extremamente superficial e muito, muito naquela história: ah, decora isso aqui, aprende o que é positivismo e daqui a pouco você faz uma prova e está tudo certo. Quer dizer, também o como, né, ensinar isso, como introjetar isso na cabeça do aluno é fundamental, né?
Então, mas veja, não é por isso que você vai retirar, por exemplo, a matemática, onde tem muitos professores que também não sabem ensinar.
Uhum.
Então, eu acho que esse raciocínio, na verdade, ele revela um preconceito em relação à área do conhecimento.
Sim.
E também essa perspectiva da competitividade, que é essa lógica do que você precisa aprender, o que vai te dar uma profissão e dinheiro.
Uhum.
E, então, esse pragmatismo na formação dos estudantes, de modo geral, das suas famílias, está presente na sociedade.
Uhum.
Então, essa valorização que precisaria ser alterada substantivamente, porque o papel da educação é de formar seres humanos.
Perfeito.
E a escola, ela entra nesse processo ao longo da vida das pessoas, não é? Possibilitando que nessa formação, ao mesmo tempo, o aluno entre na sociedade em geral, né, que nós chamamos da socialização, como ele entre também na compreensão do mundo onde ele está.
Uhum.
De si como sujeito nesse mundo. E para isso, as áreas disciplinares, elas contribuem muito. Por
Sim.
isso é que a gente tem que ter ótimos professores e bem remunerados de português, de matemática, de história, de geografia, de filosofia, de ciências, etc.
É verdade.
Não dá para raciocinar pelo resultado raso de você olhar de mim, mas tem professor que não é bom nisso, mas tem professor que não é bom num monte de coisa, né? Então não vamos tirar as disciplinas. Agora, um outro ponto que eu queria comentar é que nessa a formação de professores, ela é feita pela lei brasileira, né, nos cursos superiores de licenciatura.
Uhum.
E aí, uma questão também que pesquisas têm demonstrado é que há um dado, esse retirado do site do Ministério da Educação, de que hoje os cursos de formação de professores, que são dados de 2013, estão sendo realizados em torno de 82% das matrículas dos cursos de licenciatura está nas mãos da iniciativa privada de ensino superior.
Uhum.
E grande parte dessa iniciativa privada, ela é hoje o que nós denominamos dos monopólios que são dos financistas, cujo interesse não é a educação, não é uma forma de você formar as pessoas, formar os seres humanos, mas ela é vista como uma mercadoria.
Uhum.
Então, essa privatização imensa por esses setores financistas que têm as suas ações no mercado de ações, né, no mercado financeiro, elas estão tendo lucros que são maiores do que os bancos,
uhum,
conforme publicado nos balanços que a gente vê nos grandes jornais no final de cada ano. Então, para esses grupos, qual é o interesse de formar bem o professor? Quanto menos eles puderem gastar, como eles expressam,
uhum,
né, nessa formação, tanto melhor.
Uhum.
Então, okay, o que está acontecendo? Agora já estou projetando um futuro imediato, né? É que, nessa lógica, esses cursos são considerados baratos, eles cobram também pouco dos alunos, mas eles oferecem um material todo pronto e um material que é único para o Brasil inteiro.
Uhum.
Como se o professor não tivesse que pensar. É como se ele fosse a peça de uma linha de produção.
Sim.
Em que ele transmite a partir desse material. E quem elaborou esse material? Foram esses setores financistas.
Uhum.
E para quem que eles vendem? É para as secretarias de educação, municipais, estaduais, para o próprio governo federal.
Uhum.
Então, você tem uma lógica que vai caminhando totalmente em direção oposta ao de que nós estamos valorizando a partir da sua questão inicial.
Uhum.
Então, o que será das escolas, né, na sequência dessa política?
É, isso aí. É um questionamento importantíssimo que a gente precisa aí no futuro responder com toda certeza. Professora Selma Garrido Pimenta, ela que é professora sênior do Departamento de Educação da USP e também da Católica de Santos. Professora, muito obrigado por participar com a gente aqui do nosso programa. Obrigado por atender o nosso convite aí. Grande abraço para a senhora, excelente fim de semana.
Eu que agradeço igualmente para você e completo dizendo que esse futuro está sendo feito agora, tá?
É o momento, então, né?
É o momento de
fazer.
O futuro a gente tem que fazer agora, tá bom?
É verdade. Muito obrigada. Obrigado, professora. Grande abraço.
Tá aí.
E a professora Selma Garrido conversando com a gente. E na ponta da linha, do outro lado, o deputado Sérgio Vidigal, do PDT do Espírito Santo, que requereu audiência pública para esse debate na Comissão de Educação sobre a questão aí do diagnóstico do ensino básico, da educação básica no Brasil, e também a questão da perspectiva futura. Deputado Sérgio Vidigal, boa tarde. Prazer em tê-lo aqui no programa.
Boa tarde, Edson. Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara.
Pois é, deputado, após essa audiência pública, que balanço o senhor faz, né, desse debate que aconteceu? Quais as principais contribuições na sua avaliação que esse debate trouxe para esse diagnóstico, né, que a gente tem aí a partir do censo escolar, mas não só o censo escolar, como também o que os especialistas, né, trouxeram de contribuição para esse debate? Que avaliação o senhor faz dessa audiência?
Olha, primeiro, motivou a solicitação de audiência pública para ver a situação do ensino básico foi exatamente eu ter participado de uma atividade que fez uma análise do ensino superior no Brasil. E o ensino básico não foi diferente. Os dados são muito tristes e muito lamentáveis, porque quando a gente espera que está dando dois passos para frente na educação, a gente acaba estando dando um passo atrás.
Uhum.
E os números são muito ruins, baseados no censo e baseados na perspectiva de futuro de investimentos na educação. Eu tenho dito que, ao longo dos últimos anos, o Brasil tem feito uma ação de forma equivocada da educação no Brasil, regando a copa e esquecendo de regar a raiz.
Sim.
Conseguiu-se alguns avanços no ensino superior, mas na educação básica, especificamente na educação infantil e nas primeiras séries, as séries iniciais do ensino fundamental, os números são muito ruins. O impacto já inicia a partir do quinto ano, onde você começa a ter um crescimento da evasão escolar.
Uhum.
E um crescimento também da reprovação, né? Isso demonstra que o aluno que está chegando ao ensino médio e posteriormente vai chegar à faculdade é um aluno que não tem tanta qualidade naquilo que aprendeu ao longo desses anos.
Uhum,
e o ensino médio tem sido ainda mais estarrecedor ainda os resultados. Porque no ensino médio nós estamos tendo em média 27% dos adolescentes e jovens na faixa etária de 15 a 17 anos ou fora da escola por não se matricular, ou evadidos ou excluídos, né, da escola, ou reprovados. Então, isso representa que a cada 4 anos, o Brasil joga na lata do lixo um orçamento da educação com essas perdas que eu acabei de detectar agora.
Uhum.
E o que nós queremos neste momento? Nós não queremos, neste momento, criar nenhuma legislação nova. O que nós precisamos neste momento é cumprir o Plano Nacional de Educação.
Sim.
Que foi aprovado em 2014. Para você ter uma ideia, o Plano Nacional de Educação determinava que até 2024 nós teríamos que ter pelo menos 50% das escolas de ensino fundamental, de educação básica, né, de ensino educação infantil, educação, ensino fundamental e educação de ensino médio, com 50% de educação integral ou de tempo integral, né?
Uhum.
E, para você ter uma ideia, passou-se exatamente os quatro primeiros anos, né? E nós temos, das 28 mil escolas de ensino médio no Brasil, somente 957 que têm educação integral. Quer dizer, nós estamos tendo um avanço em média de 1% ao ano. Vamos precisar de 50 anos para poder atender o PNE da forma que está encaminhando. É, na educação, no ensino fundamental, não é diferente. Nós temos 181 mil escolas no Brasil e não temos nenhuma ainda com educação integral oficializada. O que temos é chamado o Mais Educação,
sim,
que são 6 mil escolas que são contempladas, das 181 mil escolas no Brasil. Até o próprio educação infantil, que é chamada pré-escola, nós não conseguimos ainda universalizar o atendimento, que deveria estar universalizado desde 2014.
Uhum.
Né? É, nós temos ainda somente 90% do aluno dessa faixa etária na escola. Na creche, a situação é mais estarrecedora ainda, porque na creche nós teríamos até 2020 para termos as crianças de 0 a 3 anos matriculadas,
uhum,
nas nossas creches. Hoje só temos 23,5% delas matriculadas. Isso representa que falta ainda, não conseguimos nem um terço ainda de ofertar as vagas para as creches do país. Então,
uhum,
isso demonstra que nós precisamos urgentemente, eu solicitei isso ao presidente da Comissão de Educação, uma das nossas ações, é que a gente cria uma comissão especial para acompanhar o PNE,
uhum,
e não somente fazer uma audiência pública, fazer uma auditoria, né? Por que razão nós não estamos conseguindo sequer cumprir o que está definido no PNE? E o que é mais grave, com essa aprovação da PEC que estabelece, congela os gastos públicos por 20 anos,
uhum,
não temos nenhuma perspectiva de curto prazo de ampliar os investimentos na educação.
Uhum. Agora, o senhor falou de dados, e são dados importantes, são números, e os números já são muito ruins, e a gente ainda não está falando de qualidade, que é um outro aspecto que é mais estarrecedor ainda, porque aí você pega, por exemplo, o jovem que pega uma questão de uma prova, por exemplo, você dá uma prova, aí você pega e percebe o seguinte, a prova, pega uma prova mais óbvia possível, e aí a pessoa ainda assim ela não consegue interpretar um texto. Às vezes você dá uma prova de completar lacunas ali, e a pessoa leu e não consegue entender e não consegue completar. Quer dizer, a falta de qualidade, a falta de preparo, principalmente no básico desse jovem, que às vezes chega até o ensino médio, sem saber nem, às vezes ele é quase um analfabeto funcional, ou seja, ele às vezes até consegue ler, formar ali as palavras, mas ele não consegue dar uma interpretação de texto, né, deputado? Isso,
exatamente,
é uma coisa seríssima.
Se você observar, nós temos mais de 50% das crianças que chegam ao terceiro ano sem saber ler e escrever corretamente. Por isso que quando chega ao quinto ano é que, uhum, começa realmente a ter os grandes impactos, porque,
exato,
muitas crianças acabam até saindo da escola até com vergonha, porque, né, está estudando com uma outra e ela não aprendeu absolutamente nada. E eu tenho dito que escola boa, né, é aquela escola que reprova mais, é a escola que ensina melhor. Né? E aí está o nosso desafio, que é melhorar a qualidade do ensino, porque eu digo que nós não temos evasão escolar, nós temos exclusão escolar. As pessoas são excluídas da escola por falta de qualidade de ensino, por falta, uhum, de infraestrutura nas escolas. Eu disse recentemente que o Sistema Único de Saúde, nós precisamos implantar urgentemente o Sistema Nacional de Educação.
Uhum.
Porque o Sistema Único de Saúde, ele pelo menos, ele acompanha, ele fiscaliza, né, toda a execução do sistema de saúde.
Sim.
Por exemplo, você não vai abrir um hospital no Brasil sem que ele passe por todo aquele protocolo que é exigido pelo Sistema Único de Saúde. Na educação não, você tem escolas sem banheiros adequados, você tem escolas sem áreas de atividade esportiva, né? Tem escolas com infraestrutura totalmente deficitária. Então nós precisamos e lembrar de que no país nós não temos, mas esse município é mais rico do que o outro. No caso da educação, não tem mais rico do que o outro. A criança, ela não pertence ao município, ao estado. A criança é brasileira.
Uhum.
O modelo tem que ser único para o país inteiro.
Sim, sim.
E aí é importante que o governo, né, complemente aquilo que às vezes o município, pela sua dificuldade financeira, não consegue atender essas demandas. E mesmo com todas as dificuldades, se você observar pela composição, pela distribuição da arrecadação dos impostos do Brasil, o governo federal fica com pelo menos 57% da receita. Os estados ficam com 26% a 28%, os municípios com 19%. Mas na hora de investir na educação, cada R$100 que investe na educação, 42% quem investe é o município. 40% é o Estado e 18% a União. Então nós precisamos, na verdade, rever também, discutir um sistema nacional de educação, mas rever também a linha de financiamento.
Com certeza.
Porque você não consegue dar uma educação de qualidade também, sem que tenha também os recursos, né, para que possam realmente ser feito investimento com o aluno. E essa discussão de investimento, se tem que ser o PIB, o investimento de PIB por aluno, ou outro tipo de indicador, isso, neste momento, ele não vem ao caso. Nós precisamos agora é o que fazer para melhorar a qualidade da educação.
Sem dúvida.
Esse é o nosso desafio.
Sem dúvida. Deputado Sérgio Vidigal, do PDT do Espírito Santo, autor aí desse requerimento da audiência pública que discutiu, portanto, a qualidade, a questão do acesso à educação básica, né, o diagnóstico da educação básica. Deputado, eu agradeço muito a sua participação e parabenizo pelo trabalho, inclusive, dessa ideia de formar uma comissão permanente, porque eu acho que realmente isso seria muito importante para realmente haver uma pressão maior do Legislativo também, até como papel fiscalizador que ele tem, né, sobre o Executivo, para que se cobre a execução das metas do Plano Nacional de Educação, que está aprovado, é lei, e precisa deixar de ser letra morta e precisa virar uma realidade, né? Então, vamos acompanhar isso aí com toda certeza e muito obrigado por participar com a gente.
Exatamente, Ed. Eu queria só lembrar o seguinte, que educação é uma bandeira que todo mundo é a favor. Talvez este seja o lado mais ruim da educação.
É verdade.
Como todo mundo é a favor, acabou se transformando uma bandeira morna. Todo mundo vai para o discurso, faz um discurso bonito, mas na prática... nada acontece que acaba não tendo pressão. E o PNE não foi uma decisão somente do Congresso Nacional. Foi um debate feito com instituições, com conselho de pais e alunos. Então foi um debate muito... Então não adianta querer criar nenhuma lei nova agora. Nós temos que fazer cumprir
o que está,
o Plano
existe,
Nacional,
né,
de Educação.
Exato.
E eu quero agradecer a oportunidade, desejar um bom final de tarde, um bom final de semana para todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Ok, obrigado, deputado. Para o senhor também um excelente fim de semana.
Abraço.
Está aí o deputado Sérgio Vidigal participando com a gente aqui, falando, portanto, aí a respeito desse debate realizado aqui sobre a educação. Portanto, fica aí a sua, né, avaliação. Você que é pai de aluno, você que é professor, né, que vive esse dia a dia. E aí, esse debate, nós estamos no caminho, é isso? Ou os especialistas, o que diz, né, a professora Selma Garrido, que conversou com a gente agora há pouco, que você, professor, você pai, você mãe de aluno, você aluno, né, que está escutando a gente, que você vive no seu dia a dia, né? Manda pra gente sua mensagem aqui no 999789080, no nosso WhatsApp e também no nosso e-mail radio@camara.leg.br ou no feijoadacompleta@camara.leg.br, participando aqui com a gente e falando: olha, minha escola, não adianta vocês fazerem um discurso porque a minha escola é horrível, é péssima, ou não, a minha escola é boa, a minha escola está cumprindo direitinho o Plano Nacional de Educação, a gente está conseguindo colocar as crianças lá e todo mundo está aprendendo. E aí? Que diagnóstico você pode fazer da sua realidade escolar, né? Participe aqui com a gente. Enfim, a sua opinião também é muito importante. Vamos ouvir música agora para a gente fechar o bloco? Sonho Meu, clássico de Dona Ivone Lara, aqui no Feijoada.
Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar esta saudade. Sonho meu, com a sua liberdade. Sonho meu, o meu céu, a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu, sim. Canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento, traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoas de amor. um samba que mexe o corpo da gente, e o vento vai te embalando a flor, sonho meu.
Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu.
Aí, Dona Ivone Lara, Sonho Meu, aqui na Rádio Câmara, no nosso Feijoada Completa. Vamos para o intervalo e voltamos já.
Feijoada Completa.